tem muitas mitzvot, mais que 70 mitzvot, e muita coisa para falar, né? Muito mussar também, muita coisa. Vamos tentar tirar as coisas principais que tem na Parashá para a gente. Uma das coisas que tem, que meu Shiva falava muito sobre isso, eu queria falar para vocês, o seguinte, na Copa do Mazir, no Libraká. Olha só, pessoal. Abrem no Humash, na Parashá, na Pumu. Aqui. Meu avô Amoni, o Moavi, Bikhal Hashem. Prestem atenção, pessoal.
O pé, pessoal.
Não tem cadeira para vocês? Tem aqui uma cadeira ali.
Tem aqui também.
Tem duas cadeiras de vez. Eu prefiro. Não gosto de ver de pé. Tem, Félix. E foi? Não consegue, Bico?
É, tá.
E aí,
Bico, dá.
Então, olha só.
Bico.
Yosef Chaim, você consegue fechar a porta ou tá difícil? Você não... E olha só, pessoal. A Torá fala assim, Lo yavo amoni umoavi bikal Hashem. Amoni, alguém do povo de Amon e Moav, não pode casar com Yehudi. Gam dor asiri lo yavo lahem. Bikal Hashem adolam. Nunca pode. Então quer dizer o seguinte, se esse goi de Amon vai se lid gayer, ele não pode casar com Yehudi mesmo para sempre. O filho dele, o neto dele, ele não pode casar para sempre. Por que não pode casar? Fala a Torá. Al dvar asher lo kidmu etchem balechem ubamayim. Baderech betzetchem imitzrayim. Fala a Torá dois motivos que não pode casar com Yehudi, o Amon. Primeiro motivo, quando os Yehudim saíram do Egito, foram para Eretz Israel, passaram por lá, por Amon e Moab, tem machloket rishonim, se foi Amon ou Moab, ou só Amon. Passaram, e estavam com sede, estavam cansados, sabe, no caminho, né? E Amon e Moab nem trouxeram água e pão para eles, para os Yehudim. Viram os Yehudim passando lá, todos cansados e com fome, e o sede não deram nada. Então, por isso, não pode casar com eles. E segundo motivo, que eles alugaram Bilam, Melech Moav, isso foi Moav só, lembram, né? Balak, Melech Moav, alugou Bilam para Lekalel, Am Israel, e Hashem não deixou isso acontecer, mas isso foi uma coisa muito feia da parte deles. Então, por isso, eles não podem casar com Yehudi. A priori, pessoal, são castigos para Amon e Moav, isso, certo? Amon e Moav, vocês não merecem, né? Vocês, é um castigo, vocês não podem casar com Yehudi, vocês fizeram isso para Am Israel, é uma certa vingança. Não quiseram ajudar a gente, vocês não podem casar com a gente. Já está pachuto no Rumash. O Duvne Magid, ele pergunta, a famosa pergunta, o Duvne Magid sempre tem perguntas e respostas com exemplos, com parábolas, né? Não vou agora falar, porque não é isso que eu quero falar, mas ele faz, a pergunta que ele faz aqui, o que é pior? Isso que não deram pão e água para Am Israel, ou que eles queriam amaldiçoar Am Israel? A priori é muito pior querer amaldiçoar Am Israel. Isso que não deram água e pão para Am Israel, isso não é bonito da parte deles, sabe? Não é bonito. Não foram cavalheiros com a gente. Mas querer amaldiçoar a Mistreira é muito pior. Então a Torá devia trazer primeiro o motivo que queria amaldiçoar a Mistreira e depois o motivo. Primeiro fala o pior e depois fala e também não eram cavalheiros. Mas falar não eram cavalheiros é primeiro isso e depois fala o pior. Assim perguntou o Duvne Magid e ele fez essa pergunta com uma dogma, com um exemplo, e respondeu com um exemplo também. Quem quer olhar lá, no tem aqui o livro dele, do Duvne Magid, tá? Como se chama o livro dele? Oilakov? Hã? Mishle Yaakov.
Talvez então, já que são dois povos, ele dá esse primeiro, tipo, porque não deram pão e água, os dois povos.
Tem uma resposta, assim que falam. Que o primeiro motivo, os dois povos fizeram, fios Rishonim que falam que foi os dois povos, e o segundo foi só Moav. Tem uma resposta dessas, tá? Mas tem muitas respostas. O meu Rosh Yeshiva falava, pessoal, baseando no Ramban aqui, muito bonito, e também, eu sei para Hinur também, vamos ver. O Ramban, ele fala aqui para a gente, na verdade, qual foi, desculpa, tá, mas tá numa tempestade e num copo de água. Só porque eles não deram pra gente um copo de água, então não pode casar com a gente? É tão grave isso que eles não... A gente tava passando por lá, eles não foram cavalheiros com a gente. É tão grave que por isso eles não podem casar com a gente? Um castigo tão forte por causa disso? Falava meu Rosh Yeshiva, o Ramban, ele fala isso. Que não é Stam. Eles tinham rio de Akaratatov. Por quê? Porque Amon e Moab vêm de Lot. São descendentes de Lot, vocês sabem, né? Lot, quem se lembra, nos Parshot de Bereishit, Lot foi ajudado por Avraham Avinu. Lot estava sequestrado, quem se lembra? Avraham Avinu salvou ele. Um monte de coisas. Lot tinha brigas, Avraham Avinu ajudou ele. É toda a riqueza que ele tinha, Avraham Avinu que fez. Então, os descendentes de Lot, fala o Ramban, tinham que ter a carata topo os descendentes de Avraham Avinu. Avraham Avinu. Am Israel está passando por lá. Então, eles deviam ter a carata topo. Ah, é o povo que é descendente de Avraham Avinu? Aquele que ajudou o nosso patriarca, o nosso antepassado, que é Loit? Ah, vamos dar Kiritová para essas pessoas. Vamos dar para eles. E eles não. Eles não tiveram a carata tof para Israel e não deram comida e bebida. Então não é só que não foram cavalheiros, pessoal. Não é só isso. Eles não tiveram a carata tof. O Ramban não fala isso, tá? Mas o Sefer HaChinuch fala que aqui não é um castigo para eles. Não é por causa disso, pessoal. Não é castigo. É simplesmente eles não são reuim para entrar em Am Israel. Am Israel, a base de Am Israel é a carata tof. É a carata tof. A base de tudo de Am Israel é a Midah de Akarata Tov. Um povo que não tem essa Midah de Akarata Tov, um povo, não, esse povo não pode entrar. Não por castigo, não era ruim para isso. Só pode entrar no Am Israel. Assim fala o Sefer HaChinuch, mas não fala isso. É, mas essa é a Kavanah. Só um povo que tem essa Midah de Akarata Tov. Amon e Moav demonstrou de uma forma muito, muito gritante que eles não têm essa Midah de Akarata Tov. Então eles passou a Amisrael, eles não pensaram nisso. Ah, vamos daqui tobá para. Então por isso eles não podem entrar em Amisrael. Assim fala o Sefer HaChinuch e o Ramban. O Sefer HaChinuch não fala sobre Akarat HaTov. O Sefer HaChinuch ele fala sobre Midot Tovot, tá, para saberem. O Ramban fala de Akarat HaTov. Mas o Sefer HaChinuch ele fala no fim das palavras dele, um povo desses não era ui para entrar em Amisrael. Então não é por castigo, vocês entenderam? Não é que vamos se vingar de Amon e Moab. Não, não é vingança, não é castigo. Vocês não são ruins para entrar num povo como a gente. O que a gente vê aqui, pessoal? Número um, a importância da Akarat HaTov. Importância da Akarat HaTov. E número dois, até onde vai a Akarat HaTov? A gente sempre fala, né? Normalmente, até os goyim, Lavdil, que tem a Akarat HaTov. Eles também sabem do mussag da Akarat HaTov. Então a gente entende que se alguém me fez um favor para mim, eu tenho que ter a Akarat HaTov para ele. Mas aqui o caso é diferente. Para os Amon e Moav, Am Israel não fez nenhum favor. Aqui se trata dos avós lá em cima, de centenas de anos atrás. Eu não tenho nada a ver com você, eu nem conheço você, porque o teu avô fez um favor para o meu avô, eu tenho que ter a Karata Tov para você? Fala a Torá que sim, que Amon e Moav tinha que ter a Karata Tov, por isso para Am Israel, porque os avós fizeram favores entre eles. E como eles não tiveram esse Akarat HaTov, eles não são ruins para entrar em Am Israel. A gente vê aqui a força de Akarat HaTov e até onde vai Akarat HaTov. Logo depois, na Parashá, pessoal, logo depois na Parashá, a Torá fala, esse pedaço aqui, esse passuco na Torá, sempre quando eu chego, eu fico bobo, sabe? Até onde chega esse Akarat HaTov? A Torá fala que nós não podemos odiar o egípcio. Não podemos odiar o egípcio. Os egípcios fizeram tão mal para a gente. Os egípcios, no Leila Seder, pensa inteiro, a gente festeja Yetziat Mitzrayim. Saímos do Egito, Baruch Hashem, os egípcios mataram nossos filhos, escravizaram, fizeram atrocidades com a gente, não pode odiar eles. Por que não? Fala Urashi, Agmará, fala isso, certo? Nós moramos no Egito? Moramos no Egito? 200 anos? Tá bom que foi uma como eles chamam Urashi, Ashaz Hathak, Achsane B'Shaz Hathak. Não foi tão cômodo lá no Egito, Anurashi. Não foi tão cômodo, mas moramos no Egito? Moramos no Egito? Então, Akarat HaTov para o Egito. Tenta Akarat HaTov, porque ele não pode odiar o Egito. Não pode odiar o Egito. Moramos lá. Mas como assim? Fizeram tão mal para a gente? Não pode? Você morou lá também? Teve alguma coisa deles? Teve alguma coisa deles? Então, você não pode odiar eles? Por Akarat HaTov também. impressionante. Uma vez... Então, me perguntaram já isso. Mas ainda me perguntaram uma vez. Um Yehudi que foi sequestrado aqui no Brasil, anos atrás. E ficou 2 ou 3 dias com os sequestradores. E eles se comportaram muito bem com esse Yehudi. Os sequestradores falaram para ele, olha, a gente não vai te matar. Nós queremos o dinheiro só. Queremos o resgate. E se comportaram muito bem. Deram uma cama para ele dormir, até uma televisão, para ele poder ver televisão. Ele falou que não pode reclamar nada dos sequestradores. É?
Comida cachê. Comida cachê.
Uma toque. Olha, talvez até sim, talvez, tá? Não sei, não lembro agora os detalhes da história. Foi muitos anos atrás. E aí ele me perguntou se ele tem que acarar tatu para os sequestradores, porque na prática eles se comportaram bem com ele. Tá bom que sequestraram ele, mas se comportaram bem com ele. Aquilo, ele está indo desse racha. Nesse racha a gente vê que uma pessoa pode ter feito com você atrocidades, mas se ela fez coisas boas também, tem que ter acarar tatu para as coisas boas também. O Rony perguntou, na Alemanha? Acarar tatu para os alemães? Nós moramos na Alemanha, quer dizer, as pessoas que moraram na Alemanha. Quê?
Moramos no campo de concentração.
É? Tá bom, mas o Egito não foi muito diferente, certo, Akiva? Não foi muito diferente o Egito. E Arashi fala que tem que acarar tatu, de novo, que não pode odiar. Não é que nós temos que agora, né, mas não pode odiar o egípcio. Ah, é difícil falar uma coisa dessa, não vou responder que é sim, tá, mas...
Quando tem um motivo, né, os egípcios não quiseram que a gente crescia para a gente não ganhar deles. Os alemães eram estavam por odiar os judeus, não? Entendi. Igual o sequestrador. O sequestrador tem um motivo porque ele faz isso.
Entendi.
Que é o dinheiro.
Entendi. Pode ser, sim. Pode ser. É polêmico a história. Dá pra deixar ele estapec, tá certo? Mas pode ser.
Também, né? O pessoal que ia voltar tudo pra lá, falou que...
Abatichim. É verdade.
Ninguém queria voltar pra Alemanha.
Verdade. Botaná mesmo. Não era tão mal assim no Egito. E lá na Alemanha... Tá bom. Pode ser mesmo. Essa diferença, pode ser. O que eu quero dizer pra vocês, aqui a gente tem que tirar Le Maise, tá, pessoal? Eu quero que vocês saibam. Le Maise... Unhan de Akarata Tov, mesmo que às vezes, eu dei um exemplo ontem na sinagoga também, eu falei sobre isso, eu falei assim, anos atrás, uma mãe me ligou, que o filho dela não está com respeito com ela, não está respeitando, ela não era tão religiosa, e o filho ficou religioso. E a mãe me ligou que o filho está faltando respeito para a mãe, faltando respeito, e ela está super chateada, e não sei o que lá. E... Aí eu chamei o menino, eu falei para a menina, como assim? Como você falta respeito com a tua mãe? Então o menino me falou, na época, me lembro, Rabi, você não sabe quantos tzuras minha mãe me faz. Como ela não era religiosa, ele era religioso, então ela fazia para ele o inferno. Assim que ele me falou. E ele me contou histórias mesmo que ela dificultava a vida dele mesmo. Eu falei para ele, olha, saiba que tua mãe não fez pior para você do que o Egito fez para a gente. E mesmo assim, a Torá manda ter a carata tova para o Egito, não pode odiar. Eu falei para ele, faltar respeito para a mãe não existe reter para isso. Você não tem ideia, vocês sabem uma coisa, não dá para saber quantos pais fazem com a gente até vocês não serem pais. Eu só sei hoje, porque eu sou pai, e eu sei quanto a gente faz para nossos filhos, a gente pensa assim, ai, olha o que meus pais fizeram para mim também. Quando é bachur, não entende isso, entende. Então só percebe o que a mãe faz de problemas para ele, e aí perde o respeito, tá errado. Não tem dúvida que toda criança tem que ter a carata toda enorme para os pais, mesmo que faz problemas. Não tem que concordar com tudo que os pais falam. Claro que não, tem que concordar com tudo, mas com respeito. Faltar respeito, não existe o eter para isso. Não encontrei nenhum eter para isso, faltar respeito. A carata toda, o Rino fala aqui, que Budavaem é a carata toda. Todo mundo tem a carata toda. Então, claro que com a mãe, com o pai, tem que ter super respeito, super... Uma boa, não precisa lidar bem, não tem um meter. Não tem um meter. Falo para vocês, já tive muitos casos assim, não existe. Pode não concordar, mas faltar respeito, a carata tov. A Gmará traz em Evamot, que era a famosa Gmará, que era Pria, ele tinha uma esposa que fazia o inferno para ele. Inferno. Tudo que ele pedia para cozinhar, ela fazia ao contrário. E chegou um dia, ele comprou um presente para a esposa dele, aí perguntaram para ele, mas você não compra um presente para ela? Então ele falou para eles, mas ela me ajuda nisso, que ela cuida dos meus filhos e que ela me salva do pecado. Então me ajuda. Com todos os problemas que ela me faz, tenta aquela tatuf. Isso que é o hidush aqui, pessoal, da Torá. A Torá fala que você tem que olhar para cada coisa separada. Você teve uma tová dele, aquela tatuf. Mesmo que teve também atrocidades, ruindade, etc. Tem que ter. A mãe que cuida dos filhos. ela cuida dos filhos dele, cuida dos filhos dela também, é filhos dela também. Não faz mal, mas você teve algum favor dela, aquela tatuagem dela, teve... Mas os filhos de você estão sendo cuidados por ela, Akratatov. Então, é muito importante, certo? Eu sempre falo aqui na Shiva para vocês, né? E é pura verdade para vocês saberem. Akratatov é a midah mais importante que tem na Yadut, para vocês saberem. O Ramban, ele fala no fim de Dvarim, tem um Ramban aqui, que ele chama uma pessoa que não tem Akratatov de Beheimah. Ele traduz qual que é o pshat, né? Lembra que eu falei para vocês já? Am naval velo chacham. Qual que é o pshat em naval? Fala o Ramban lá. Naval é lashon de behima, de neveilá. Neveilá, naval. Então fala o Ramban, uma pessoa que não tem akrata tov é como uma neveilá. Uma behima. Para ser um ser humano tem que ter o básico de akrata tov. Isso tem que saber. E tem que saber também, quanto maior a pessoa é, mais akrata tov ela tem. Eu falei para vocês já... Eu conheci vários Gdolim na minha vida e também li histórias de Gdolim também. Impressionante. Quanto maior a pessoa é, mais a Karatatov ela tem. Os Gdolim tinham Karatatov. Qualquer coisinha tinha Karatatov. Então nós não podemos ter esse luxo, pessoal, de a gente chegar e... Não, para os pais eu não tenho a Karatatov porque eles estão do outro time. Não são do meu time, então a Karatatov. Aquele Rabino também não falou uma coisa que eu não gostei, então... Não existe isso, não existe isso. Você teve alguma coisa daquele rabino? Tem alguma coisa dos teus pais? Tem muita coisa? Então tem que ter Akratatov. Tem que ter Akratatov. Reza numa sinagoga, Akratatov. Estuda numa yeshiva, Akratatov. Claro que sim. Ah, mas tem, eu não tenho Havruta, eu não tenho... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu contei aqui, né? Uma vez, tempo atrás, eu pedi para um bachur ele acordar, ele vir rezar Slichot aqui, que não tinha minyan. Aí o Bahuru falou para mim, mas eu quero acordar mais tarde. Aí eu falei para ele, mas a cara tá tof para yeshiva, sabe? Você estuda na yeshiva? Aí ele falou para mim, não, mas eu não tenho muito da yeshiva. Assim ele falou para mim. Eu falei, olha, você não tem muito da yeshiva, é teu problema. É teu problema. Você está crescendo bastante, é teu problema. Mas na prática você está na yeshiva. Está usufruindo da yeshiva, tá? Tem a cara tá tof. Tem a cara tá tof. Claro que tem que ter. Isso é básico, tá, pessoal? Vou falar agora para vocês, não é nada de Hassidut, não é nada de Uramban. Lembram, nessa praxá fala que Amon e Moav não são ruins para entrar na Am Israel por causa disso. Não, porque eles não têm essa vida básica de Akarat Tov. Não são ruins. Nós não podemos odiar Mitzrayim por causa de Akarat Tov. Impressionante, impressionante. Então vamos nisso melhorar, tá certo? Se alguém quer pegar essa vida de Akarat Tov para Chodesh Elul, é válido. É válido. A pessoa quer melhorar em Akratatov. Eu vou sentir mais, aquilo tovar mais para meus pais, para minha mãe. É muito grave. Eu falo a verdade para vocês, tá? Para mim é muito grave a pessoa não respeitar os pais. É muito grave. Em qualquer situação. Muito grave. Eu entendo que não se concorda. Eu não concordava com tudo que meus pais falavam. Não concordava com tudo. Mas faltar respeito para os pais é gravíssimo. É gravíssimo. É muito grave. Então, é falta de Akratatov, é o Ramban. Não adianta falar, mas ela me faz tsuras. E daí, tá bom? Então, tem que ver como você lida com a tua mãe, tem que saber lidar. Então, isso falta para você diplomacia, talvez. Você não sabe como lidar com ela. Mas sabe quantas noites acordadas por causa de você? Você sabe o que as pais passam por causa dos filhos? Você não tem ideia. Fala, não dá para ter ideia. Eu também não tinha ideia. Não tem ideia. Então, não tem como faltar respeito para os pais. De jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Olha no Pasuk Chet, Perek Chav Dalet, Pasuk Chet. Fala a Torá, Ishamer Benega Atzarat. Então, sabe que não pode cortar. Alguém que tem um nega, não pode cortar. Nishmor Mod, Vrasot Cholashiru Etchem, Koanim. Muito bem. E o próximo Pasuk Tet, Zachor Et Asher Asa Hashem Elokecha Lemiriam Baderech Betzetchem Mimitzrayim. A Torá fala que tem que lembrar o que Hashem fez para Miriam, Baderech Betzeitchem Mitzrayim. Aqui tem duas observações, uma do Chofetz Chaim, a outra não me lembro quem fala. Acho que é o Chofetz Chaim também, deve ser. Chofetz Chaim também. Muito fortes, muito fortes. Uma, se é Chofetz Chaim, podem me confirmar, tá? Não me lembro agora. Primeira, normalmente, você vê em muitos lugares que a Torá, ela quer... A Torá nunca vai levar yesh uma pessoa. sempre vai tentar procurar o cavô da pessoa. Tem muitos lugares, a Torá fala que não falou o nome da pessoa que pecou para não causar buchá para a pessoa. Muitas vezes na Gemara tem, na Torá tem, lá em Pinchas, um monte de vezes. Aqui, sabem que buchá Miriam, até Mashiach vir, que Miriam ficou famosa como? Miriam é aquela mulher ruim que falou Lashon Hará de Moshe Rabbeinu. Nós temos uma, a Torá fala, uma mitzvah, Zachor, et asher asa Hashem Elokecha la Miriam. Todo mundo, toda criança, vai no Heider, ele já sabe que Miriam é aquela mulher que falou Lashon Hará. Tem uma mitzvah de lembrar que ela falou Lashon Hará. Como não cuidou do cavô de Miriam? É legal para Miriam uma coisa dessas? Miriam, que ela é a famosa, que todo mundo tem a mitzvah de saber que ela falou Lashon Hará? Não seria melhor para Miriam se a Torá ocultasse isso? Pronto, ocultasse. Não sabiam que Miriam falou Lashon Hará. E a Torá não. Não só que não ocultou, a Torá falou uma mitzvah, todo criança lembrar que Miriam ela falou Lashon Hará e ganhou Tzara'at. Isso número um. Interessante. Número dois, isso acho que o Chofetz Chaim fala certeza. O que é o Baderech, Betzitchem e Mitzrayim? Zachor, Baderech. O que muda se foi Baderech ou não foi Baderech, Betzitchem e Mitzrayim? O que muda isso? Falou o Chofetz Chaim, Mashal lemah davar domeh. Uma vez, um filho com o pai foram no trem, estavam no trem. E o pai, sempre mais velho, está com frio, e a criança é mais jovem, está com calor. Então o pai foi, estava com frio, fechou a janela do trem. Foi o filho, cara de pau, abriu a janela. Foi o pai, fechou a janela. Foi o filho, cara de pau, abriu a janela. E algumas vezes foi assim. Até que o pai ficou super bravo com o filho e falou para o filho, olha, nós estamos agora no caminho, não vou te fazer nada agora, mas vamos chegar em casa, você vai receber uma surra que você nunca viu igual. Querendo dizer, pessoal, no caminho não se castiga filhos. Você, todo mundo está vendo lá, vai bater nos filhos. Chegar em casa, em quatro paredes, ou você vai apanhar de mim. Tá certo? Falou Chofetz Chaim, no caminho não se castiga. Estava no caminho aqui. Estava no caminho aqui. A Mistreira andando no caminho, todo mundo não podia esperar chegar em algum lugar para depois castigar a Miriam. Não. Baderech Betzitchem Mitzrayim. A gente vê daqui, pessoal, como que a Kadosh Baruch Hu odeia Lashon Hará. Baderech, Hashem não esperou mais um tempo. Agora, no caminho, todo mundo teve que parar. Foi um transtorno enorme, vocês sabem, né? A Mistreira parou de andar por causa disso. Sete dias esperando Miriam. Todo mundo falando lá, Miriam, Miriam. A famosa Miriam, coitada, ficou famosa, tá certo? Porque tem nega que falou Lashon Hará, todo mundo. Porque a Kadosh Baruch Hu não gosta de Lashon Hará, tanto assim que mesmo ele castigou os filhos dele, a Miriam, no caminho. E Hashem falou que tem uma mitzvah de lembrar, imagina, é buchá para Miriam, não é o derech da Torá, não é mesmo, não é mesmo. Mas para a pessoa saber que não pode falar Lashon Hará, então Hashem falou, então vale a pena mesmo, vai ter que ter buchá para Miriam, mas para falar que não pode falar Lashon Hará. O começo da Parashá, para terminar, tá tarde já, tem muito mais coisas, tá? Quem quer pode ouvir, imagino que na meu CD diz que Kitetsei deve ter bastante coisas aqui. No começo de Kitetsei, só para terminar, para Chodesh Elul, vocês sabem, já falamos, acho, semana passada um pouquinho, que todos os Sifrei Hassidut, o Zohar, todo mundo fala que Kitetsei la milchama aloivecha, aqui se trata da guerra do Yetzer Hará, tá certo? Assim falam, todo mundo fala isso, né? Que Kitetsei la milchama kadosh, ele fala também. Kitetsei la milchama. La milchama quer dizer a guerra, lá. A famosa guerra. Qual que é a famosa guerra? A famosa guerra é a guerra do Yetzer Hará. Sabe que o Chovot HaLevavot, ele traz, que uma vez teve, sabe que quando um país ele faz guerra, e eles ganham a guerra, então se faz uma marcha, não sei se fala marcha isso, que eles, uma vitória, uma, como se fala isso? Eles, é uma apresentação de vitória. Acho que é uma marcha, eu acho que eles vão. E fala o Chovot HaLevavot que tinha um exército que fez uma marcha de vitória e vem um Hassid lá e falou para o general lá, olha, vocês voltaram da guerra pequena. Agora tem a guerra grande. Falou o Chovot HaLevavot, falou o Hassid para o general. O general, que guerra grande? Então ele falou, a guerra grande é a guerra do Yetzer Hará. Aquela guerra que vocês ganharam agora foi uma guerra pequena. A guerra do Yetzer Hará é a guerra grande. Por que é chamado de guerra grande, pessoal? A guerra do exército é uma guerra que, em geral, todas as guerras são guerras que demoram um tempo e depois alguém ganha. Isso que é as guerras, que nós tivemos em Eretz Israel nos últimos anos. Teve a guerra de 6 dias, teve a guerra de Yom Kippur, teve a guerra de Líbano. Demorou alguns dias, algumas semanas, pronto, acabou. Até a Segunda Guerra Mundial. Demorou 6 anos, 5, 6 anos, mas acabou. E alguém ganhou, alguém perdeu. Teve guerras também que demoraram mais tempo, mas alguém ganhou, alguém perdeu. Isso é uma guerra normal, convencional. Mas tem a guerra do Yetzer Hará, que não tem fim. Não tem tempo, não tem fim. E não tem quem ganhou e quem perdeu. Cada dia é dia. Um dia a gente ganha, um dia eles ganham, o Yetzer Hará ganha, um dia... É uma guerra contínua. Isso é uma guerra grande. E a Torá está falando que Teitzei la milchama aloiveja. Aloiveja Yetzer Hará é o maior inimigo, fala o robô, você vai sair la milchama. Eu falei aqui semana passada, aqui Teitzei, falam os Mufurshima aqui, a pessoa tem que sair para a guerra. Não pode, a pessoa não pode esperar o Yetzer Hará vir para ela. Não, antes, que Teitzei la milchama, sair dessa guerra do Yetzer Hará. Quem se lembra, eu falei uma vez para o chato aqui em Brachot, muito bonito. A Gemara fala em Mesechet Brachot, a Gemara fala que Lolam yagiz adam yetzer tov leyetzer hara. Natzcho mutaf. Lo natzcho yasok batora. Natzcho mutaf. Lo natzcho ikra kriyat shema. Natzcho mutaf. Lo natzcho yaskilo yom amita. Se fala a Gemara. A pergunta é, a gente estuda a Torá, a gente fala kriyat shema no mínimo 2 vezes por dia, e a gente, Yom HaMitah, a gente se lembra, Yom HaMitah, pelo menos, e tem pessoas que trabalham lá no cemitério que todo dia lembram Yom HaMitah. E mesmo assim, eu não vejo que a gente ganhou do Yetzer Hará, pessoal. Com todos esses truques que a gente, a Gemara dá lá, eu não vejo que a gente ganhou do Yetzer Hará. Qual que é o pshat? Qual que é o pshat? Então, eu falei para vocês, acho uma coisa verdadeira. O Lashon Durashi lá é, Lolam Yargiz Adam, Yetzer Hará, Yaseito Milchama. O pshat é o seguinte, nós temos uma guerra diária com Yetzer Hará, uma guerra diária com Yetzer Hará, todo dia, acordar de manhã, acordo, filar, não acordo, celular, uso o celular quando não precisa, não uso, guerra diária, todo dia tem esse maldito Yetzer Hará. Fala, Gumará, quais são as armas para a guerra? A pessoa que ela está em guerra com Yetzer Hará, quais são as armas? As armas são Torá, Kriyat Shema e Yashkilo Yom HaMitah. Da pessoa que não está em guerra, a pessoa que faz tempo já está de paz e amor com Yetzer Hará, já levantou a bandeira branca para Yetzer Hará. Ela não tem guerra, ela usa o celular quando ela quer, ela não tem nenhuma, não tá com guerra. Essa pessoa ela pode estudar a Torá, pode, não vai acontecer nada. Isso são armas quando tem guerra. Se não tem guerra, infelizmente, a nossa situação é essa. A gente não está em guerra com Yetzer Hará. Então podemos estudar a Torá, podemos ler Kriyat Shema, mas não adianta nada. Não estamos em guerra, não adianta. Isso quando a gente está em guerra, essas são as armas. A Torá fala que Teitzei la milchama é uma guerra. Nós temos que saber que é uma guerra, estamos em guerra. E se hoje perdi a guerra, amanhã eu posso ganhar. E depois da manhã é uma guerra contínua a vida inteira, até o fim da vida. Isso é la milchama, a famosa milchama. E para terminar, um voto do Hatam Sofer. Hatam Sofer, tem um voto muito bonito nessa paraxá, o Hatam Sofer. Então ele fala assim, pshat. Vashavita shivyo. Qual que é pshat? Então ele fala assim. Você pega o que ele te engana, você engana ele. O que quer dizer isso? Então ele fala assim, o Yetzer Hará é traiçoeiro. Qual que é o derech do Yetzer Hará? Fala Gemara. Hayom omer lo asei kach, machar omer lo asei kach. Yetzer Hará não fala pra gente direto, vai lechar ler Shabbat, vai fazer Avodah Zarah, vai? Não. Ele fala hoje um pouquinho só, aí você vai, já cai um pouquinho hoje. Amanhã mais um pouquinho. Isso é o derech do Yetzer Hará. Fala o Hatam Sofer, nós temos que fazer a mesma coisa com o Yetzer Hará. Vamos falar agora para o Yetzer Hará, eu vou agora ser um Tamid Chacham, que ele não vai deixar mesmo. Engana ele. Então, não, é só hoje eu vou estudar, um pouquinho, eu vou melhorar o estudo, não vou conversar no meio do estudo, só hoje. Aí o Yetzer Hará fala, só hoje, tudo bem. Aí chega amanhã, vai enganando, do mesmo modo que o Yetzer Hará engana a gente, nós vamos enganando o Yetzer Hará. Vashavita shivio, isso que é o Pshat, fala o Hatam Sofer. Você, isso que ele engana a gente engana com a mesma, usa isso para enganar o Yetzer Hará também. Estamos no meio de Elul, daqui a pouco é Rosh Hashanah já, estamos chegando para Rosh Hashanah. Cada um pensar alguma coisa que ele pode, né, melhorar, como a gente sempre fala, nesse Mechemet HaYetzer mesmo. Mechemet HaYetzer, o que dá para melhorar? Para a gente sim saber lutar com o Yetzer Hará, guerrear, se é o celular, se é, falamos antes sobre a Karata Tov, pessoal, muito forte, tá? Eu gostaria que vocês todos voltassem para casa hoje, dessem um abraço no pai e na mãe, tanto faz se é religioso, não é religioso, se é... Eles merecem esse abraço de qualquer jeito, de qualquer jeito. Eu não consigo aceitar uma coisa dessas, tá? Minha cabeça não pega isso, de jeito nenhum, de qualquer jeito, qualquer circunstância. Eles têm que ter o respeito deles com diplomacia, tem que saber, tem que concordar com tudo. Então, melhoraram a Karata Tov. A Karata Tov, talvez, para outras coisas que vocês faltam para vocês. Se é para um Havruta, que te ajuda, para um Rabino, talvez, na sinagoga. Para a sinagoga também. Frequenta a sinagoga. Tem Shiurim no Rabinos, a Karata Tov para eles também. Essa unidade da Karata Tov melhorar, assim, que é tão importante, uma base tão forte para a gente, né? Tem aqui várias perguntas aqui de sem resposta na Parashá, mas agora ficou tarde já. Queria falar para vocês, mas não... Nenhuma pergunta, talvez alguma pergunta, sim.
Qual era o puxado do Alo e Verra, dos dois inimigos?
Dois inimigos.
Qual
então, eu falei, aqui os Mufoshim perguntam o que é Lashon, que terceira Milchama Alo e Verra, o Iverra Lashon Abim, o Iverra. Depois, o Netanô, Lashon Yachid, o Netanô, Hashem Elokei Habiadecha. É dois, é Rabim ou é Yachid? Então, eu falei dois puxados. É? Netanô, Hashem Elokei Habiadecha. O que é Netanô? Ele vai dar ele. Ele.
Não, mas
o Iverra é...
Acho que é sem Yud, né?
Sem Yud, sem Yud, a priori. O Iverra, o Iverra, eu acho. O Iverra, o Iverra, o Iverra. Então, a gente falou duas respostas. Uma resposta que eu ouvi uma vez, uma resposta... Ele fala assim, você conhece aquela Gemara famosa em Yuma, da Faentes? A Gemara fala que antigamente o Yitzhará de Avodazara era muito forte e a Shekhin Sagdolá tiraram esse Yitzhará, eliminaram, anularam esse Yitzhará. E só sobrou o Yitzhará de Arayot, né? E disso que é o Pshat. Que terceira milchama aloivecha. No começo era dois Yitzharás, Avodazara e Arayot. O Netanô Hashem Elokecha Biadecha. Hashem vai dar o Yitzhará de Avodazara Biadecha. Que a Shekhinah Gdolá vão conseguir eliminar, vai sobrar só o Yetzirará de Arayot. Isso é um pshat que eu ouvi uma vez. Vai ter um outro pshat que eu falo sempre, meu pshat, tá? Um pshat assim que eu falo para mim sempre, que a gente percebe às vezes que a gente tem um monte de problemas. Então a gente é preguiçoso às vezes, egoísta às vezes, e ruim às vezes, falta Karata Tov. A gente acha que são muitas falhas da gente. A Torá vem e fala pra gente que tudo é o mesmo Yetzirará. É o mesmo Yetzirará. Que terceira milchama aloivecha. Vai parecer que isso é muita coisa. É muita coisa. Fala a Torá, unetanó Hashem Elokei Habiadecha. Sabe que é um Yetzirará. Então, o Yetzirará, fala Gmará, quem sabe, ele quer fazer você pecar. Então, um dia ele faz você ficar preguiçoso. Outro dia ele faz você ser ruim. Outro dia egoísta. É o mesmo Yetzirará. Todos esses pontos fracos que você tem dentro de você, é um mesmo Yetzirará. Não são muitos. É uma. Tem que lutar contra esse Yetzirará. E é claro que em todos os frontes, é claro. Isso que é o chato. Tá bom? Paciência. Passou já o tempo. Chazak Baruch.